Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Eu sou a Tamia Kato e estou aqui com o Pedro Righetti e o Bruno Peretti para a gente falar sobre as funções do roteirista. Nosso podcast segue sendo apoiado e refrescado pelo Kombucha Caprobióticos, que entrega no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vocês podem seguir a página deles no Instagram, @k.probióticos. Olá, gente, tudo bem?
Olá!
E aí, gente?
Tomando casinha de vocês.
Sempre refrescante.
Bom, acho que o nosso episódio de hoje vai ser um pouquinho mais simples, né? Mas é uma coisa que a gente estava querendo trazer também já há um tempo e falar um pouco dessas possibilidades que existem no campo do roteiro, né? Que acho que muita gente... Não sei se muita gente, mas enfim, né? O roteirista não necessariamente é só aquela pessoa que senta, né? Na bunda na cadeira e vai escrever de fato diálogo, cena, etc. Acho que existe muita possibilidade no mercado, né? De caminhos para seguir, de coisas para fazer, de especializações. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, acho, um pouco da nossa experiência e, enfim, falar um pouco dessas funções mais comuns, assim, né? De caminhos existem, né, nessa área do roteiro, que é super vasta. E aí eu queria começar perguntando para vocês como é que foi a primeira experiência de vocês, assim, com roteiro, né? Obviamente, provavelmente não foi sentar e, caraca, escrever aqui um episódio de uma série de TV. Mas como era o dia a dia, assim, se foi numa função de assistente, enfim, de pesquisador, que seja, como era o dia a dia do ofício, assim, o que vocês faziam?
Na minha primeira vez, assim, claro que eu já tinha escrito um curtinho ou outro antes, né, exercício em sala de aula e tal, mas nunca recebi para isso. A primeira vez que eu ganhei dinheiro com roteiro, né, eu fui assistente de um roteirista. E aí era um trabalho de segunda a sexta, assim, passava lá 4 horas com ele, no escritório, eu fazia um pouco de tudo, assim, fazia um pouquinho de pesquisa, fazia um pouquinho de revisão, fazia um pouquinho de dava ideia, né, conversava com ele, ia trocando, assim, pra tentar ajudar ele da forma como eu podia. Às vezes era algo de organização, às vezes era algo criativo, acho que o assistente, ele acaba indo... Um pouco para esses dois lados, né? Um assistente desorganizado, acho que nunca é uma boa. Você pelo menos tem que fingir que é organizado, que era o que eu fazia. Eu era organizado com os outros e desorganizado comigo mesmo. E a outra função, que foi quase na mesma época, foi traduzindo projetos. Eu sei que não tem nada a ver com roteiro, mas foi uma oportunidade que surgiu de ter um contato com uma produtora, era uma produtora britânica, que estava chegando no Brasil e precisava de alguém para traduzir. Eu comecei fazendo isso, só que aí depois, mais tarde, eu recebi uma proposta de escrever um argumento de série documental, se eu não me engano, junto com a produtora lá. A série nunca foi pra frente, mas, né, entrei ali como tradutor. Eu não sou fluente em inglês, assim, tenho uma noção boa, mas nunca imaginei que ser tradutor... Né, que seria uma possibilidade ser tradutor, e nunca imaginei que essa tradução me traria uma oportunidade mais tarde, assim. Foram essas duas, eu comecei assim, né? E aí depois a gente vai caminhando para outras direções.
Agora você já tem o seu próprio assistente.
Chique, vencendo na vida.
Agora, no momento, não tem, mas tô precisando, tô querendo.
Eita, mandem currículo,
fica
pessoal.
Fica a dica, mandem. Aí, gente.
não manda, não.
Primeiro
não
a ganhar, o primeiro não, a mandar currículo ganha.
Eu não tenho, porque não tem dinheiro para pagar, mas... Precisar, todo mundo queria, né? Todo mundo precisa.
Então não mandem currículo, gente. É roubado. É selado, gente.
Correção, não mandem.
Ah, eu comecei como... Foi meio um estágio de pesquisa. Foi uma produtora bem... Eu não diria nem que é pequena, né? Eu acho que a minha experiência lá foi curta. E eu lembro que não era nem ficção. Era uma produtora que na época estava lidando com propaganda eleitoral, umas coisas assim. E aí foi, eu acho que foi um dos trabalhos mais difíceis de pesquisa que eu já tive, que foi ficar vendo discurso de político.
Putz.
E daqueles políticos que eu não vou citar, mas que ninguém gostaria de ficar ouvindo os discursos dele. Então foi uma coisa meio pesquisadora ali de coletar material, de ver o que, que seria feito pra... Não sei nem se eles mexiam com a campanha em si, ou era um tipo de vídeo, eu não lembro tanto qual era o material final, assim. Eu sei que eu tinha que fazer... Ainda estava na faculdade, né? Então era realmente a parte mais de pesquisa, coletar material, transcrever discurso, né?
Selecionar conteúdo.
Selecionar conteúdo, é. Que é o que depois eu já fui fazer depois como outros trabalhos de pesquisador, mas com material mais interessante. Esse foi pesado. Foi bom já para entender que você não vai encontrar todo tipo de trabalho bom pela frente, né? Você só vai pagar as contas, comer no começo e no fim do mês, e é isso.
Cara, eu tive três funções, assim, acho, antes de assinar meu primeiro roteiro, né, em programa de variedade, né, que é onde eu trabalho normalmente. E, enfim, fui estagiária num reality sobre guarda-vidas, né, no Rio, que era do Discovery Channel. Então, como era uma parceria com o Discovery Channel, o canal era todo estrangeiro, né, estavam nos Estados Unidos, enfim. Então, eu fazia muita tradução também. Fazia transcrição pra caramba de entrevista, porque era um programa que tinha uma. Eles filmavam demais, 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 assim. Tanto durou anos a filmagem desse reality, um negócio insano.
Transcrição é chato, hein? Eu já fiz também. Nossa.
Chato demais. Fazia muita transcrição de entrevista dos guarda-vidas. E eram transcrições que. Aí eu ia fazendo uns highlights, assim, né, do que eu assistia nas entrevistas e passava pra ilha de edição, pra galera que ia. Porque aí no reality tem muito uma galera que trabalha muito na ilha, né? Construindo essas histórias na hora da edição. Fazia muita transcrição, fazia relatório também de conteúdo, e aí era tipo para a equipe do Brasil e a equipe do Discovery estrangeira, né? E aí, então tinha que fazer inglês também. Tipo, nessa semana o que aconteceu de interessante de conteúdo, sabe? Que eles gravaram, assim. Então meio que escrevia o que acontecia.
Seu primeiro trabalho foi internacional, então.
Ah, o seu também, né, Pedro? Em tradução lá.
Ah, é verdade. Ah, não foi Discovery Channel, né? Foi, pô. Foi uma produtora pequena.
Internacional é internacional, não tem essa não.
Gente, sério, eu acho que sei lá, acho que 90% das pessoas no Rio que trabalham com reality trabalharam nesse programa, de tanto tempo que durou.
Formou uma geração inteira, né?
Exato.
E, enfim, depois fui assistente de roteiro, que eu fazia um trabalho muito assim, de fazer pauta de reunião, resumir as pesquisas que a gente recebia dos pesquisadores, né? Enfim, pesquisa de personagem, de case para os programas. Também tirava uns highlights ali, tipo, fazer uma decupagem assim do que a gente seria mais interessante usar no roteiro e tal, para passar para o roteirista de fato. E formatava os roteiros assim também, né? Uma coisa que a gente chamava de fazer um roteiro default. Não escrevia o conteúdo, mas deixar a formatação pronta, né? Para o roteirista, tipo, ir lá e preencher aquele roteiro.
E tinha uma diferença entre ser assistente e ser estagiária?
Ah, acho que o crédito, né? Na hora de assinar o programa e ganhava um pouquinho melhor
Eu
também.
espero que o pagamento também, né?
Não, ganhava melhor também. E aí depois, e antes de assinar, eu fui roteirista assistente, que aí eu acho que é uma diferença. Ganhava um pouquinho melhor e uma diferença de crédito também, nada muito. Mas aí o que eu fazia, basicamente, eu fazia as mesmas coisas do assistente, só que eu ia às vezes muito em visita de locação, entrevistar a personagem. E fazia uma primeira versão do roteiro também.
É roteirista assistente, eu não conhecia.
Ah, não sei também se. Enfim, era como me chamavam. Foi para me pagar um pouco melhor.
É tipo o Dwight, né? Lá do. Assistente do gerente regional.
Eu fiz uns 2019, né? Então, enfim, fiz dois realities aí em 2020 e 2019, que também eram com. Uma era com produção internacional também, que era para Amazon. E aí eu era assistente de roteiro, que eu era chamada, né? Porque o roteirista em si só entrava no programa na hora da edição e não estava lá presente durante as gravações, né? Então, mas eu estava. E aí o que eu fazia era fazer um relatório que esse roteirista ia ter acesso na hora de editar o programa.
Tipo um pré-roteiro?
Não, era um relatório de conteúdo. E aí também tinha que ser em português e inglês. Então era basicamente um resumo de tudo que aconteceu no dia. Tinha que mandar diariamente para toda a equipe brasileira e toda a equipe estrangeira. Em português e inglês. E aí era o resumo do que aconteceu no dia com os highlights, né, das tramas principais ali que a gente estava acompanhando, né, as coisas mais importantes. Tem coisa que, enfim, que acontece que é inútil, né, que a gente já sabe que não vai usar. Mas então era basicamente fazer esse filtro e coletar as coisas mais interessantes que aconteceram no dia, escrever isso num relatório em inglês e português e mandar isso. Depois ficava arquivado e a roteirista em si que iria acompanhar o editor, ela acessava depois, sabe, esse material de uma forma mais organizada, assim, para ela ter uma noção das principais coisas que aconteceram, né, durante o mês de gravação. Era um trabalho legal, assim, é um pouco extenso, é muita coisa, tipo, para se fazer em um dia, sabe, em duas línguas, assim, na real, e acontece muita coisa em reality de confinamento e tal, mas Mas enfim, mas é um trabalho interessante, assim, também, né? E é... não é o roteiro, né, em si.
Então você tá falando que reality show não é real. É tudo ficcional.
Não, é real, sim. E tem o roteirista de edição, né? Que é uma figura, enfim, que é isso, que é muito comum nos reality, que é a pessoa que vai montar o programa, né? Fazer o roteiro que o editor... Porque a quantidade de filmagem em reality é muito grande, né? Então eles fazem um... Eles catalogam tudo que é filmado, o conteúdo de tudo que é filmado, né? E aí tem esses relatórios feitos pelos assistentes. E aí o roteirista acessa tudo isso na hora que for passar pro editor, sabe? Então, depois ele vai pegar tudo isso e montar um roteiro de edição que o editor vai seguir na hora de caçar esse material.
Ele que cria a narrativa, né? O editor tá, no caso do reality, ele tá ali só executando.
Exato.
É uma dinâmica bem diferente de como funciona a ficção, né?
É, bem diferente. E aí tem muitos que tem o... Enfim, tem dois cargos, assim, muito comuns também no reality, né? Que é o story producer, que a gente pode chamar de story producer, que é a pessoa que tá ali no dia a dia, né, também monitorando os acontecimentos do reality e vendo como... Que tipo de situações, né, podem gerar coisas mais interessantes no programa, que é o produtor de história mesmo, né?
Mas ele é o cara que bota o fogo no parquinho, que coloca a galera pra fazer alguma coisa.
Exatamente. E é uma função muito de set, assim, uma pessoa que tem que estar muito presente nas filmagens, acompanhando tudo de muito perto, né? E o diretor de conteúdo, que seria o grande chefe, né, da equipe de conteúdo todo do reality, que é responsável por organizar essas narrativas todas, né? Então ele é o chefe do produtor de história, é chefe da roteirista, vai acompanhar... Seria tipo um showrunner, só que de reality, na real.
Como que é o nome? Diretor de conteúdo?
Diretor de conteúdo. Quem tá montando esse quebra-cabeça, assim, né, das histórias desde o começo até a hora da edição também.
A escolha de personagem é feita por um roteirista?
Pelo diretor de conteúdo e pelo diretor do programa também.
Ah, tá. É porque tem que ter um olho bom, né? Porque precisam ser pessoas que vão contar histórias naturalmente ali, né? Vão gerar histórias naturalmente.
E geralmente eles têm uma equipe que faz o casting que é muito grande, assim, né? São pessoas que também têm já esse olhar, né? Que vão atrás do casting, né? De maneira geral, bom, que buscam esses personagens, mas quem faz a... Quem decide no final é... Enfim, o diretor do programa e... O diretor de conteúdo.
E como é que é na ficção, Pedro? Mais na ficção serializada.
É, começando por série e novela, por exemplo, né? A função mais importante de todas é o showrunner. É showrunner em série e o autor de novela em novela. Cara, basicamente o autor ou o showrunner é o cara que vai ter controle sobre toda a história, né? Ele vai pedir para os roteiristas dele, né, os colaboradores dele, escreverem um episódio de acordo com uma escaleta que foi preparada por um roteirista, por um colaborador e que passou pelo crivo dele. O showrunner e o autor também podem escrever, né? Tem autor de novela que escreve sozinho, que eu acho que é o caso da Glória Perez, né? Ela escreve até em pé.
Nossa, tá louca.
É verdade. E por conta dessa responsabilidade, tem alguns showrunners em algumas séries que eles não escrevem. Eles fazem uma revisão final, né? Você manda o roteirista manda o roteiro do episódio. E o showrunner, às vezes, pode reescrever, né? Pode reescrever 5%, 10%, 50%, pode mudar um monte de coisa. Quanto mais o showrunner mexer, mais o roteirista ficou distante do que ele realmente deveria estar entregando, né? É, o autor de novela é a mesma coisa. O colaborador manda, os colaboradores mandam as cenas que escreveram, o autor de novela chega lá e reescreve tudo. É óbvio que cada um vai trabalhar de um jeito diferente, né? Mas o mais importante é entender que o showrunner e o autor, ele é o responsável por aquela história. E cada vez mais, aqui no Brasil, o showrunner e o autor estão tendo... O autor de novela sempre teve muito poder até em cima da escalação do elenco, né? Escalação do elenco, a direção. O autor de novela é muito parecido com o showrunner que é feito lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, o showrunner ainda está dividindo um pouco com a direção. Mas cada vez mais está ganhando espaço, está ganhando uma importância, está tendo uma voz em cima da escalação de elenco, em cima de decisões que não são só roteiro, né? Porque pro showrunner tem que estar tudo servindo ali para a narrativa que ele está criando. Então, dentro de série, é a função mais importante. É a função que paga melhor também, obviamente. e é a função que mais trabalha, que mais tem coisa para resolver, assim. Por isso que é importante uma rede de colaboradores, né, que não são só roteiristas, mas que ajudem esse showrunner a contar essa história. Aí, um pouco abaixo do showrunner, algumas pessoas chamam de roteirista sênior, que seria o braço direito do showrunner, assim. É, nos Estados Unidos tem muito disso. Eu, no Sopranos, eu sei que tinha um cara que estava sempre ali do lado dele. No Mad Men também tinha. O roteirista sênior vai ser o roteirista que mais está acostumado a trabalhar com aquele showrunner e vai ser o responsável por tudo, caso o showrunner não esteja disponível naquele momento, assim. Então é o cara que teve mais tempo de sala, de roteiro, é o cara que melhor conhece o showrunner e melhor conhece a série. Geralmente é uma pessoa bem mais velha, né, do que os outros colaboradores, assim, porque tem mais experiência. Então esse roteirista sênior, ele não... É difícil você ver alguém sendo chamado assim, hoje em dia, aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é comum. Mas quando você tá numa sala de roteiro, você já percebe quem é essa pessoa. Quem é o braço direito do showrunner, assim. Pelo menos nas que eu passei e nas que eu conheço, que me contaram, essa figura é bem característica. Ele é muito importante. Ele é muito importante como uma pessoa de muita confiança, muita experiência e que está disposta a ajudar os colaboradores a qualquer momento, assim. O showrunner, às vezes, está resolvendo coisas de produção, de direção, de filmagem, não sei o quê, e aí o braço direito está ali para auxiliar, para tirar alguma dúvida, né, para bater um papo em cima de alguma história. É uma função muito, muito importante, assim. Aí embaixo do roteirista sênior, teria o colaborador e o roteirista, assim, que é o que eu acho que é a grande massa de trabalho. Acho que a grande maioria talvez esteja encaixada aí, né? Colaborador tem esse nome mais para novela, né? É a galera que vai escrever cenas de uma novela. E o roteirista está mais relacionado à série. Pode ser colaborador também, não tem problema. Mas o roteirista pode ou escrever cenas dentro de um episódio, né? Tipo assim, pega um episódio e aquele episódio é dividido por 2, 3, 4 roteiristas e cada um cuida de um pacote de cenas específico, assim como na novela. Ou o roteirista pode escrever o episódio todo, né? Um roteirista assina um episódio, aí o outro roteirista assina outro episódio, e aí vai, né? Você tem 12 episódios e 3 roteiristas, cada roteirista vai escrever 4, né? E o showrunner vai passar por cima de todo o texto, né, validando aquele texto ou não, mandando voltar, mandando revisar e tal. E no cinema, o roteirista é o cara que escreveu o roteiro, né? Roteirista, co-roteirista, o que você quiser chamar. Eu acho que é mais simples no cinema. Se você escrever o roteiro, você é o roteirista. Não tem muita dificuldade. Na TV, ela é mais...
Hierarquizado.
É, hierarquizado. Porque é uma sala, né? Tem muita gente, assim. Aí todo mundo na mesma função, às vezes fica difícil.
Lá na sua pressão, você é roteirista, né?
Hoje em dia, sim. Hoje em dia, eu me considero roteirista, porque no roteirista, teoricamente, eu já sou há bastante tempo. Mas aí eu já vou aproveitar isso e já falar um pouco da minha trajetória, assim. No Supressão, eu entrei como assistente, que é o que a gente já falou aqui, né? Eu fazia pauta, eu ajudava um pouquinho com pesquisa, eu ajudava um pouquinho com formatação, eu ajudava, às vezes, criando uma ou outra ideia de cena, né? Dando pitaco e tal. Depois eu fui para uma função, depois eu fui considerado roteirista, assim, né? No, na carteira de trabalho estava lá, roteirista. Mas na prática, eu me vi muito numa posição que tem bastante nos Estados Unidos, que é esse story editor, né? Que poderia ser tipo um roteirista júnior. E aí, o que seria esse cara? Ele é a evolução do assistente, né? Tipo assim, o Pokémon evoluiu ali. É a evolução do assistente. Ele cuida de algumas coisas relacionadas ao assistente, tipo, cuida do quadro branco, cuida de alguma coisa de organização, num geral, assim, né? Não, tipo assim, não precisa fazer pauta de reunião, coisas muito braçais. Eu já fui me afastando. E a grande diferença do assistente para o story editor é que o story editor, ele escreve cena. Ele cuida de uma trilha, ele cuida de metade de um episódio, ele pega ali alguma coisa para escrever, mas ele ainda não assume um episódio, assim, ele não assume uma escaleta, ele não assume um roteiro inteiro. Então, quando eu fiz essa troca, eu passei uns meses nessa função um pouco, assim, né, para ir ganhando a confiança de todo mundo, obviamente, para ganhando experiência. E aí, se eu não me engano, acho que eu fiquei metade de uma temporada um pouco nessa, assim. Aí na outra metade eu já fiz a escaleta de um episódio inteiro, já escrevi metade de um episódio, né? Fui escrevendo uma ceninha ou outra. E aí tem um tempinho que eu já... Acho que tem umas duas ou três temporadas que eu já me considero roteirista, né? Que é aquele cara que faz a escaleta, que ele senta, escreve episódio. Tudo isso que a gente já explicou. Então, acho que dentro da sala de roteiro são essas cinco funções, né? Showrunner, o roteirista sênior, o roteirista colaborador, o roteirista júnior e o assistente. São essas cinco, assim. Tem sala que você não vai ver toda essa separação, mas você vai entender que tem pessoas fazendo funções diferentes ali, né? E tem hierarquias diferentes. E é bom lembrar que no cinema também tem uma função chamada... que é o argumentista, né? Que é o cara que escreve o argumento do filme. Às vezes a história veio de um diretor ou a história veio dele mesmo, mas a pessoa que escreve o argumento, a gente chama de argumentista. Às vezes vai ser a pessoa que vai escrever o roteiro, aí você já fica como roteirista, né? Precisa entrar como argumentista e roteirista, só considera roteirista. Mas eu já fui argumentista. Eu já escrevi dois ou três argumentos de filmes que foram escritos por outras pessoas.
Ah, eu acho muito massa, cara.
Nossa, é muito difícil o argumento.
Nossa, eu amo. Acho muito bom.
Argumento é um trabalho mais rápido, assim. Acho que eu fiz era tipo trabalho de um mês, sabe? Um mês, aí você ganha uma graninha interessante. Tem o pesquisador, que é o que a gente já falou um pouquinho, né? Eu acho que tem uma diferença entre o pesquisador, né, normal, assim, e um pesquisador que já tem o pé no roteiro, porque vai ser sempre uma pessoa que já vai, talvez, fazer uma seleção para a narrativa, né, já vai saber, talvez, o que seja mais interessante, o que dá para ser para um personagem, o que dá para ser para o outro. Um pesquisador com um know-how de roteiro, eu acho que é um plus, assim, né, se você tiver num trabalho de dramaturgia.
Tem muitos frilas, a galera que trabalha com variedade, tem muita gente que é frila que faz os dois, assim. Roteiro e pesquisa.
E eu conheço um ou dois pesquisadores que viraram roteiristas depois, assim. Entraram pelo ramo da pesquisa, aí se interessaram por roteiro, estudaram roteiro, e aí, como já estavam ali na pesquisa, conseguiram fazer essa transição, assim.
E pesquisa paga bem, cara. Pelo menos em variedade paga.
Mandem currículos, galera. O meu você já tem, né, também?
Tá anotado.
Vocês conhecem o dialoguista?
Cara, essa é uma função super específica, né? Sabe aquela história? Só ouvi falar? Nunca conheci ninguém, de fato, pessoalmente, que fosse.
Pra mim nem é uma função tão popular no Brasil, assim.
Cara, não é popular. Na França eu sei que é muito comum.
Antigamente, assim, você tem muito isso no cinema europeu, até americano, né? Mas eu nem sei como é que é isso hoje em dia, até lá. Até na França, esse pessoal acho que era uma... Não sei se hoje em dia é tão comum, não.
Mas sabe que eu já... Só explicando rapidamente, o dialoguista é aquela pessoa que entra no roteiro só pra escrever o diálogo, né? Em comédia, já me pediram duas vezes indicação de roteirista pra só escrever os diálogos de um filme. Que é um dialoguista voltado pra comédia, né? A Adriana Falcão, se eu não me engano, o primeiro trabalho dela foi como dialoguista. Lá no... Acho que foi o Auto da Compadecida, se não me engano. E ela é considerada uma das melhores roteiristas de diálogo que tem. Assim. Hoje em dia ela já escreve muito mais do que diálogo, obviamente. Mas foi uma... A inserção dela, se eu não me engano, foi
mas
assim.
Aí a pessoa escreveria do zero? Ou ela pegaria tipo, uma primeira versão e trabalharia em cima do...
É tipo isso, assim. Tipo, tem o roteiro, aí o diálogo tá péssimo, a pessoa vai lá e reescreve. Ou, às vezes, o cara escreve todo o roteiro, mas não escreve o diálogo. Tipo, deixa só as indicações. Aí o cara, né, a dialoguista vai lá.
Do que eu já li lá de fora é um pouco isso. Ele parte do que tem... O roteirista escreve uma base, né? Ou, às vezes, diálogo só pra guiar e o dialoguista escreve tudo. Ou ele dá só, tipo, a indicação do que é a cena, sem diálogo nenhum, né? Ah, começa aqui, acaba aqui. Vai lá, faz teu jogo.
É interessante porque é muito diferente do... O diálogo em si, pra mim, é um pouco diferente do que é a estrutura de uma criação de personagem, de um... Porque é uma técnica, assim, que é, sei lá, me parece muito intuitiva, né? E de experiência também. Tem a técnica, tem a ferramenta, Mas precisa ter um ouvido bom, eu acho.
Eu acho também. Acho que é isso, intuitivo e de experiência.
Eu acho que esses são os mais relacionados a roteiro. Roteiro, mas tem umas funções que roteiristas também exercem, né? Começando pelo parecerista, que é muito comum em edital, em laboratório, em festival, em produtoras, né? Que é o parecerista, é o cara que vai ler o seu roteiro e vai fazer um parecer, né? Esse parecer geralmente vai ser breve, né? Tipo assim, vale a pena ser produzido, não vale a pena ser produzido. Parecerista seria tipo um analista de roteiro, né?
Mas não é um script doctor.
Não é um script doctor. Ele é uma pessoa que vai ler aquele roteiro e vai avaliar, assim. Por exemplo, chega um roteiro numa produtora, algumas produtoras aqui no Brasil têm essa função de avaliador, de parecerista, ele lê. E aí, se for interessante, ele passa para a produção. Se não for interessante, joga no lixo e a produção nem se incomoda com aquele roteiro, entendeu? É, em eventos e festivais e tal, é aquele cara que vai ler o seu roteiro e ele vai escrever um feedback de 2 linhas, 3 linhas, para saber se o seu roteiro vai ser finalista, se ele não vai ser classificado. É a pessoa que avalia, né? É, aí, dando um passo para cima, tem um consultor. O consultor é a pessoa que vai ler todo o seu roteiro, fazer comentário no seu roteiro inteiro, pode escrever um parecer, que geralmente vai ser bem maior, né? Vai ser 2, 3, 4.
Isso também não é script doctor.
Não, isso é, pois é, eu descobri há uns 2, 3 anos que existe uma diferença entre consultor e script doctor. Consultor é o cara que vai analisar o seu roteiro e vai te falar os pontos fracos, vai te dar sugestões de como melhorar, e aí você vai lá e faz isso, né? O script doctor é o cara que vai pegar o seu roteiro e vai consertar o seu roteiro. Na denominação original lá dos Estados Unidos, o script doctor é aquele cara que pega o roteiro e reescreve.
Bota a mão na massa mesmo.
Bota a mão na massa. Geralmente vai ser um roteirista muito mais experiente que o roteirista original, né? E refaz, tipo, 20, 30%.
Mas aí essa pessoa assina como script doctor. Porque ela tá mexendo na obra, né?
Eu acho que lá fora, às vezes, nem assina. Tipo, eu li uma vez uma entrevista que é o Joss Whedon. Ele é muito conhecido lá fora por reescrever os filmes, assim. E tem muito filme que ele já reescreveu, já melhorou, né, e tal.
Que
e
não
você
leva
nem
o nome
sabe.
Dele.
Não leva o nome dele, assim. É porque lá eles têm umas regras muito específicas pra crédito, né?
Nossa, gente, porque, pô, pavor isso, né? Mas a pessoa vai mexendo no seu texto.
Mas mexe. É porque o texto é da produção.
É, isso que eu ia falar. Não é algo autoral, né? Assim, não que não tenha uma. É, tem o autor ali, né? Mas é isso. O filme é da produção, né?
E tem acordos do script doctor, assim. Tipo, pode. Ah, você pode alterar até 20%, 30%. Só que essa porcentagem é muito difícil de quantificar num roteiro, né? Mas a galera faz. É, porque o roteirista já criou a história, já criou os personagens, já criou a estrutura, já criou muita coisa. O script doctor chega ali pra consertar o que tá falhando, né? E existe, tipo, o ghost script doctor, que é o cara que faz isso. Nem é mencionado, assim. Não é mencionado, não é falado, não pode dizer que escreveu. Sei de casos desses. Eu acho interessante, eu gosto dessa parte de consultor, script doctor e tal. Mas esse ghost script doctor eu acho muito esquisito. E aí, indo para uma função um pouco mais administrativa, tem um cara que é gerente de projetos, que não necessariamente vai ser um roteirista, né? Pode ser um produtor, por exemplo, mas um roteirista pode chegar nesse ponto, assim, num ponto onde ele não é mais showrunner, ele está num nível acima, e ele meio que vai ser o showrunner dos showrunners, né? Tem, tipo assim, 5 projetos sendo feitos, e é o cara que vai ler tudo, vai avaliar e vai dar a palavra final no texto, ou vai aconselhar, né? Dependendo da metodologia da pessoa. Que eu acho também uma função, obviamente, muito difícil de alcançar, mas muito interessante também, né? Porque você faz uma. Faz uma linha, né? Faz como se fosse uma linha editorial, né? Você decide quais projetos vão ser desenvolvidos, como eles vão ser, para que linha vão, se eles vão ser mais leves, se eles vão ser mais pesados, se eles vão mais para comédia, para o drama. Você monta essa carteira assim e vai desenvolvendo e vai auxiliando os showrunners nesse desenvolvimento. E o gerente de projeto sempre vai ter um exército de pareceristas, né, que vão ler antes dele. Acho bem bacana, sim. E acho que a última função que a gente conseguiu lembrar, que a gente conseguiu marcar, é o revisor de formatação, né? Que a gente falou lá no, no ponto de assistente de roteiro, que é uma tarefa que às vezes a gente fazia, mas existem pessoas que estão aí no mercado oferecendo esse serviço, revisar a sua formatação. Tipo um tradutor de texto, um revisor de texto. Você contrata a pessoa, ela cobra por página, né? E ela vai deixar o seu roteiro mais bonitinho, digamos assim. Também não é comum, tá? Se eu não me engano, eu vi isso uma vez. Tipo, uma pessoa oferecendo esse serviço.
É, eu também nunca conheci ninguém que fizesse.
A gente esqueceu de uma ocupação, que é o roteirista amigo. Aquele que recebe o roteiro dos amigos, fala o que achou, não ganha nada.
Exato.
Mas...
vai ler.
Antes da pandemia ganhava até uma cervejinha, hoje nem isso, né?
Hoje não ganha nada.
Quem aqui já não foi o roteirista amigo, né?
Eu acho que eram essas, assim. Dentro de humor tem umas funções específicas também. Mas eu não sou muito conhecido.
Mas é interessante que a gente pôde ver como, né, a gente pensa, é aquilo, né? O roteirista não é só a pessoa que senta, escreve, faz tudo. Tem muitos jeitos de você abordar uma história e até entender que a autoria de uma história, ela também é coletiva, né? Não é, a gente pensa o cinema, o audiovisual como um coletivo, não só na produção, mas ali também na criação, né? Não é só a questão de colaborador, mas... o próprio consultor, o gerente de projeto, o pesquisador, todo mundo está contribuindo um pouco ali para que aquela história seja contada, né? Isso é bem interessante, tanto para quem está aí começando, como quem já começou, mas quer ir para outros cantos, ou não sabe para se quer continuar ali, ou que canto ir, né? Quem quer mudar de ar, tem muita coisa ainda para... muitos cargos e funções para ocupar.
Às vezes a pessoa quer só, tipo, ah, eu quero ser roteirista, e vai lutar pra ser roteirista, e às vezes não vê que tem tantas opções. Até ela chegar lá, né, ela pode tentar ser assistente, ou pode ir pra pesquisa, pode oferecer ajuda nos diálogos da galera, dos amigos, né.
Ah, e de repente vai super se achar em alguma dessas funções, uhum, né. Porra, vai se amarrar. E você tinha falado aí de comédia, eu ia falar, por exemplo, já fiz programa de variedade que eu era roteirista principal, e tinha uma pessoa da minha equipe só pra colocar coisas de comédia no roteiro. Tipo, a pessoa lia a versão final e dava os toques de comédia. Tipo, onde dava pra entrar gag, piada, não sei o quê. Era bem interessante, assim, também. Era bem legal. E é uma mulher que eu não tenho, assim. Eu, real, não sei escrever comédia. E era muito importante, assim, pro programa. E é isso. Fazia basicamente isso.
Você já trabalhou com alguém que era, tipo, isso, só que com música? Eu já conheci um roteirista que ele ficava na sala de roteiro e a parada dele era criar as músicas das cenas, tipo, no musical, né, por exemplo.
Bom, não assim, mas, tipo, nesse mesmo programa que tinha a parada, tinha uma equipe de música também, porque tinha música no programa, né, então, mas o que a gente fazia era, eu e esse outro roteirista, que era da parte de comédia, se reunia com eles e a gente fazia um grande briefing, assim, trocava muita ideia, na real, né, sobre o conceito do programa e tal, como é que iam ser os episódios. Cada episódio a gente se reunia, falava como é que ia ser, qual era a ideia, pra eles trazerem, enfim, comporem, né, tanto o mood, a trilha mesmo, quanto a letra, de acordo com o que a gente ia falar, né, em cada episódio. Então era um briefing de conteúdo, assim, né.
É, eu acho que o roteirista, que ele tem uma formação diferente, ele sempre pode trazer algo de novo pro projeto, né. Tem roteiristas, por exemplo, tem roteirista que é só roteirista. Tudo que aprendeu a vida inteira, que é o meu caso. Eu só estudei roteiro, tenho pouquíssimas habilidades em outras áreas, né? Mas tem roteirista que vem da música, tem roteirista que vem do direito, e aí pode ajudar em séries que tenham a ver com isso. Tem médicos que viraram roteiristas, né? O Jorge Furtado, se não me engano, se formou em medicina, ou estudou medicina.
É, esses cineastas mais antigos, ainda mais no Brasil, nenhum basicamente se formou em cinema, né? Em audiovisual.
É, hoje em dia tem essa geração dos formados em cinema, né? Antigamente a maioria era tipo jornalismo e publicidade. E aí mudava pra roteiro.
Arquitetura tem alguns casos também.
É, e é interessante que aí você traz um know-how que ninguém vai ter, né? Tipo assim, um conhecimento que ninguém vai ter. Isso eu acho bem, bem bacana, assim, que o roteirista também precisa ter uma certa vivência fora de roteiro que pode adicionar bastante.
Sim, total. Essa pessoa que era da minha equipe, que fazia, enfim, né, essa parte de comédia, era ao mesmo tempo compositor das músicas também, né? E era uma pessoa super talentosa, tipo, tem um talento muito específico, e meio rapper, né? Enfim, compositor mesmo. E roteirista. E acrescentava muito, assim, porque é isso, né? Esse é um programa que tem música, que é pra ser engraçado. É, mas é isso, né, gente? Acho que cobrimos bastante coisa até. Enfim, acho que as possibilidades são enormes aí, realmente, no campo do roteiro, né? E do conteúdo, de maneira geral.
Sim, e talvez surjam mais funções no futuro, né? Esse negócio de realidade virtual, videogame, que vocês já vão ter escutado nosso episódio falando sobre isso.
Não, já devem ter várias que a gente nem sabe, né?
É. Gente, no ramo do videogame, então, pelo amor de Deus, eu nem participei desse episódio, mas assim, né? É um universo à parte, totalmente específico.
Eu acho que a gente devia dar uma bronca no Barone, que não veio hoje, né?
Acho que ele já falou demais semana passada.
Falou mesmo.
É, falou.
Falei pra ele não aparecer.
Botou ele pra correr, né, também.
Bom, mas então tá, ficamos por aqui, né? Esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, no caso, nossos perfis particulares, né? Não temos uma rede do podcast, mas estamos aí toda semana nos agregadores de podcast. E sigam o Caprobióticos também, nossos amigos do Kombuchá, que fazem kombuchá delicioso, entregam no Rio e em São Paulo.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.